Professor Gelson, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, ouvintes. Uma satisfação estar com vocês e falar desse assunto que para nós é muito relevante.
Claro, professor, então, pois não, pode concluir seu raciocínio, desculpa.
Não, respondendo a tua pergunta, então, né, o que significa para nós, termos uma cátedra. Acho que é bem importante a gente refletir sobre a palavra cátedra. Cátedra é uma cadeira, na verdade, uma palavra latina que significa cadeira. Quando a gente diz assim que temos uma catedral na cidade, é a cadeira do bispo, é uma igreja que tem uma cadeira do bispo, ou seja, uma autoridade sobre a religião local, né? Quando a gente diz que tem uma cátedra da ONU, nós dizemos que temos um know-how, uma expertise reconhecida pela ONU num dos aspectos, entre tantos, que ela define como prioridade dentro de suas ações. E nós temos, então, agora uma cátedra da ONU sobre refugiados e imigrações.
Claro. Na verdade, a professora até ia mencionar no início aqui que talvez isso seja um reconhecimento, talvez não é um reconhecimento, né, de um trabalho que já iniciou, que já foi feito. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre esse trabalho que já vem sendo feito e como agora, né, nessa união, digamos assim, de forças, esse reconhecimento que esse trabalho tem na ONU também possa, quem sabe, ficar mais profundo, mais amplo.
Perfeito. Então, de fato, é um reconhecimento à nossa instituição. Eu gosto bem de destacar, né, Beverly, que a nossa universidade é uma universidade comunitária, não tem um dono, existe um conselho muito plural que faz a gestão, nós somos o executivo dela, né? E essa instituição, que é de todos nós, ela começa lá em 74, os estudos sobre imigração, particularmente a imigração italiana, né? E é de lá para cá que um conjunto de pesquisadores se envolve. Recentemente, além da imigração italiana, se estuda também a alemã em menos intensidade, por conta do perfil dos nossos próprios pesquisadores locais, né, e da nossa região, mas também passamos a estudar a imigração polonesa, que foi uma das maiores também do Rio Grande do Sul, as três maiores, alemã, italiana e polonesa, e bem recentemente nós começamos a nos dedicar aos estudos imigratórios, né, dessas populações senegalesas, haitianos e outras populações africanas que estão circulando pelo nosso estado. Mas o reconhecimento da Agência da ONU para Refugiados se deve ao conjunto da obra da instituição, que trabalha com direito, com justiça, né? Então, esse conjunto todo de pesquisadores que já tem há tempo desenvolve, um conjunto de publicações, são mais de 60 publicações forma de livros, álbuns, né? Sem falar artigos que passam de 200, 300 artigos. E o nosso envolvimento como sociedade, como instituição na sociedade local, fez com que fôssemos reconhecidos e, obviamente, preenchemos os requisitos para termos essa cátedra, junto com outras 37 instituições do Brasil, universidades do Brasil, né? Nós hoje temos cerca de 150 universidades no Brasil, né? Nós fazemos parte agora de um time de 38 que tem essa cátedra por conta dessa trajetória interna. Isso tem vários reflexos.
Professor Gelson, como é também fazer parte, né, ou representar uma instituição que agora faz parte, tem uma cadeira em uma cátedra que leva o nome de um brasileiro, né, um brasileiro que tem uma história, talvez um dos maiores sucessos, né, na história da diplomacia dentro da ONU, e que é brasileiro. Achei muito, muito interessante. Nem sempre a gente sabe o nome, né, de quem é, de onde veio, o que fez, né, mas é interessante isso.
É verdade. O Sérgio Vieira de Mello, que é o nome da cátedra, foi dado em homenagem a ele, né? Ele foi um diplomata, filósofo como nós somos, né? Mas muito mais expoente, brasileiro, e que de fato teve um fim trágico, né? Foi vítima de um atentado à bomba no Iraque, né? Junto com outras pessoas que também faleceram. E por se dedicar a essa questão dos refugiados, que aliás é uma questão muito séria, só para teres uma ideia, para os nossos ouvintes terem uma ideia, 40 milhões de pessoas foram forçadas a fugir em 2020 de suas regiões. 40 milhões em 2020, certo? E o Brasil ele tem esse movimento interno, né, entre as suas populações, entre seus estados, também muito grande. Estima-se que diariamente 200 mil pessoas se locomovem no mundo, 200 mil pessoas se locomovem no mundo buscando refúgio, buscando melhores condições, buscando água, buscando comida. Isso é um fenômeno gigantesco que deve ter a nossa atenção. No mundo, 281 milhões de imigrantes internacionais no ano passado se movimentaram. É um fenômeno realmente gigantesco, como tu colocaste no início da abertura do programa. E nós, além de trabalharmos na reflexão sobre o fenômeno, né, nós estamos pensando, então, agora, responsáveis que somos por ter uma cátedra, né, avançar nas nossas investigações, criando uma disciplina de direito internacional dos refugiados e políticas públicas. Né? Estamos criando uma linha de pesquisas, mudanças climáticas, desigualdade social e refugiados ambientais. Esse é um detalhe, né? Refugiados ambientais, por conta de uma questão climática, não só política ou de perseguição, né, ou socioeconômica, mas é uma questão ambiental, é de sobrevivência por condições locais, de geografia, de ambiente, né? Também estamos organizando um seminário municipal de políticas públicas e sociais e atenção à população migrante e refugiada, junto com a Prefeitura de Caxias do Sul. Vamos organizar na sequência uma feira das comunidades migrantes da Serra Gaúcha, a UX Etnias, né? Nós estamos criando esse programa, UX Etnias, que na verdade é uma reverberação de muitas coisas que já vínhamos produzindo e agora se consolida nesse UX Etnias, que é um programa, né? Estamos organizando também junto com a comunidade a implantação de atendimento jurídico para regularização migratória e pedido de refúgio. Nós já temos cursos de línguas, de português, na verdade, para estrangeiros. Já temos cursos até gratuitos que nós estamos oferecendo em turmas esporádicas. Ou seja, o compromisso da nossa instituição faz jus à sua origem. Uma instituição plural, comunitária, formada por muitos entes que, estando num momento histórico diferente, se adapta, mas não esquece as suas origens de integração e de compromisso social.
Professor Gelson, não posso lhe permitir, né, estar contigo aqui nessa entrevista e não mencionar também que nessa linha de legados, dos fazeres que são reconhecidos e constroem novos saberes, a universidade também está recebendo o selo ODS, né, de Edu, que tem a ver com o alinhamento daquilo que se faz como ação, como projeto, como jeito de fazer, alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é extremamente importante também e traz, né, bandeiras super atuais, entre essas que o senhor acabou de mencionar, né, a questão da ecologia, da sustentabilidade, do alinhamento para um mundo que vive profundos desafios, né?
Perfeito. Olha só, qual é o nosso compromisso como seres humanos que vivemos no planeta? Perpetuar a nossa geração, cuidar do planeta, buscar a felicidade global. A nossa instituição está alinhada com os ODS, também da ONU, da Unesco, e todo o nosso planejamento estratégico, está organizado nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com um foco maior em algum, um foco em outro. Em cada ano nós vamos dar ênfases diferentes, mas toda a nossa dinâmica está ligada a uma sustentabilidade social, ambiental e econômica. Esses três elementos, eles giram, né? Portanto, a nossa conquista desse reconhecimento pela ONU tem também esse olhar pelos nossos documentos orientativos internos. E eu queria acrescentar, Beverly, que exatamente por conta desse compromisso social, nós também estamos recebendo uma outra cátedra, mas essa é da Unesco, uma cátedra chamada Educação para a Cidadania e Justiça Socioambiental, certo? É uma cátedra da Unesco que existe em 850 instituições ao redor do mundo. É um pouco mais difícil de conseguir esse reconhecimento, e nós estamos, então, já anunciando essa cátedra da Unesco com esse foco da educação para a cidadania e justiça socioambiental. Os temas vão se conectando, o mundo está conectado com essa temática, as grandes organizações estão difundindo, aperfeiçoando e premiando todas as instituições que vão se conectando a esse momento histórico. E nós conquistamos também isso, e em fevereiro faremos a grande assinatura desse recebimento desta cátedra, né? Oficialmente nós já recebemos a documentação da Unesco, né? E assinaremos o documento em fevereiro. Inclusive teremos uma palestra para comemorar isso com o Moacir Gadotti, um intelectual brasileiro, um educador, né? E nós vamos apresentar um pouco mais em detalhes essa nova cátedra. E, ou seja, em 2022, a nossa instituição, eu digo nossa no sentido realmente plural, que pertence à região, essa instituição, conquistou duas cátedras no seu percurso de 55 anos. Uma cátedra da ONU, os migrantes e refugiados, e uma cátedra da Unesco, sobre cidadania e justiça socioambiental, e ambas refletem, ou a conquista de ambas reflete o trabalho dos professores, dos alunos, das diversas equipes, e comemora, ao fim e ao cabo, uma trajetória de 55 anos focada na transformação e no desenvolvimento da sociedade onde se está inserido, considerando todos os campos que temos, né, os 70 municípios que abrangemos.
Perfeito, professor. E assim, se o senhor me permite rápidas palavras, né, acho que essa leitura é necessária também. A Universidade de Caxias do Sul, ela tem sinergia, né, ela se funde com o próprio desenvolvimento desta região, não só de Caxias, né, dos municípios de uma região onde ela tem base. E se os cursos que são tradicionais nos trouxeram até aqui, hoje talvez a palavra que venha seja complexidade, né? Como fazer com que a complexidade dos novos tempos estejam também inseridas, né, nas formações. É mais ou menos isso, né, professor?
Perfeito, bem colocado. E é por isso, Beverly, que nós estamos fazendo um grande movimento. Nós temos 103 cursos de graduação. Somos a maior instituição comunitária do Rio Grande do Sul. Existem 14 universidades comunitárias no Rio Grande do Sul. Nós somos a maior universidade, temos 103 cursos, somos a primeira instituição em inovação entre todas as universidades comunitárias e privadas do Brasil, a oitava em pesquisa entre todas as universidades privadas e comunitárias do Brasil e entre as 20 mais empreendedoras entre todas as universidades e instituições de ensino superior do Brasil. E estamos preocupados exatamente, sempre, permanentemente, com a ideia de estarmos conectados à contemporaneidade, do ponto de vista do conteúdo e dos métodos. E é por isso que essa nossa instituição está fazendo o que nós intitulamos de reinovação curricular. A partir de 2024, todos os nossos cursos terão uma nova roupagem. Sabes que nós entramos na reitoria em maio deste ano, temos 7 meses de gestão e organizamos uma pequena revolução dentro da nossa instituição, que é a mudança dos currículos para atender essa complexidade que falas. Então, em 2024, apresentaremos já um modelo mais disruptivo, diferente, em todos os nossos cursos. Em 2023, já começaremos com alguns pilotos a partir do segundo semestre, mas sim, é necessário estarmos atentos à mudança na forma de aprender, nas metodologias de ensinar e no perfil das gerações que se apresentam.
Obrigada, professora. Até a próxima. Tchau, tchau.